À segunda-feira, como sempre, com a Mariana Mortágua e Adolfo Mesquita Nunes. Boa noite a ambos. Começamos por si, Adolfo, e por um primeiro comentário. É esta notícia que eu acabo de dar do PCP e da posição do PCP relativamente à eventual adesão da Suécia e da Finlândia. E eu digo eventual porque hoje também ficámos a saber que o presidente turco não vai concordar com a entrada dos dois países, precisamente por causa de problemas internos que têm relacionados com os curdos. E dando ainda também em relação a partidos portugueses, a nota de que a coordenadora do Bloco de Esquerda diz que a expansão da NATO não é solução.
Bom, boa noite Mariana. Há aí três questões diferentes. Eu começo pela do PCP, porque a do PCP é de facto muito expressa. O PCP não diz só aquilo que vocês noticiaram. Diz que é o alargamento da NATO que foi um dos fatores que está na origem da guerra e, portanto, continua a repetir a tese de que parte da responsabilidade da guerra e da situação da Ucrânia é do Ocidente. Mas diz mais. Diz que os alargamentos da NATO têm sido a promoção de forças hostis à Federação Russa. Portanto, coloca-se do lado da Federação Russa a defendê-la e nós, Ocidente, através dos alargamentos da NATO, é que fomos hostis à Federação Russa. Nenhum país disparou um míssil que fosse à Rússia. Nenhum foi hostil. É a Rússia que invade o território da Ucrânia e o PCP alinha pela propaganda russa e diz que o alargamento da NATO colocará em causa a tradicional neutralidade de dois países nórdicos. Pois coloca, mas não pergunta nem diz porquê. Não diz que é porque estes dois países têm questões de segurança e têm fronteiras que precisam de ser protegidas e que eles sentem como sendo ameaçadas. Mas diz o PCP, o alargamento não é uma questão nova determinada por uma necessidade de segurança. Bom, eu acho que é preciso ter vergonha na cara por falar em escalada de confrontação neste momento e achar que a Suécia e a Finlândia é que estão a escalar a confrontação por um país que continua a invadir outro e a matar civis e a cometer crimes de guerra. E dizer que isto é uma clara expressão da submissão aos interesses dos Estados Unidos mostra claramente como o PCP é o mesmo de 1974. É o mesmo de Buprek. Tudo o resto, toda a sua natureza não mudou, continua. E continua alinhado com esta visão do mundo em que, a propósito de dizer mal dos Estados Unidos, tudo vale. Erdogan, nós aí estamos noutro campo. Nós estamos no campo das relações internacionais e é preciso esperar para ver, faz tudo parte de processos negociais. É difícil que a Turquia, não estou a dizer que o não pode fazer ou que não o vai fazer, mas é difícil que mantenha esta posição perante o quadro internacional. É mais do que provável que utilize a sua posição e o seu direito de voto para poder conseguir concessões naquilo que entende serem as suas posições. Quanto, eu não conhecia as frases de Catarina Martins, já discutimos aqui com a Mariana, são muito diferentes daquelas que diz o PCP, consideram que não são uma solução e eu aí estou em profundo desacordo. Isto é, aquilo que está a acontecer na Europa após esta invasão russa, é que nós antes podíamos não conhecer a extensão do teor imperialista de Putin, nós podíamos ter opiniões diferentes sobre o que é que queriam dizer algumas das suas mensagens e alguns dos seus discursos, mas hoje é evidente, até pelas ameaças que ele faz, que ele tem uma visão imperialista e, portanto, mostrar medo, ou seja, a ideia de que Suécia e Finlândia não devem entrar na NATO, porque Putin diz que considera isso uma ameaça, então é mostrar medo e é tudo aquilo que nós não precisamos de demonstrar perante o adversário como Putin.
Mariana, comentário também em relação àquilo que estávamos a falar sobre o PCP e também a citação que eu fiz da coordenadora do Bloco de Esquerda, dando ainda uma nota adicional em que ela diz: a NATO, por outro lado, para além de dizer que não é a solução, que a NATO foi também, muitas vezes, agressora da própria Europa, recordando o que aconteceu na antiga Jugoslávia, nos anos 90.
Bom, isso é factual. A NATO é uma organização, uma aliança acusada de crimes de guerra pela Amnistia Internacional, no Afeganistão, em ataques contra civis, e na Sérvia. E, portanto, não podemos... A história tem o seu passado, a NATO tem o seu passado. O passado da NATO não é de uma força defensiva, é de uma força ofensiva que atacou civis, que desestabilizou áreas importantes do planeta e esse cadastro da NATO não pode ser apagado. E acho que a democracia não pode permitir que esse cadastro se apague em nome da paz que todos queremos para a Ucrânia. Eu quero começar, antes de só dar, fazer dois comentários sobre a questão da Ucrânia, de fazer um outro comentário, porque estive hoje numa concentração em Lisboa, porque no dia 11 de maio, Shirena Abu Akla, uma jornalista palestiniana da Al Jazeera, foi assassinada com um tiro na cabeça pelo exército israelita. Estava a noticiar uma ocupação israelita do território palestiniano, estava identificada como imprensa, não existia qualquer resistência armada ou desarmada naquele território e ainda assim ela foi, enfim, morta pelo exército israelita. E quando tanto falamos de direito internacional e de violações de direito internacional, eu gostaria de lembrar, e acho que é sempre bom lembrar, que Israel ocupou e expandiu fronteiras na Palestina, violando o direito internacional, as fronteiras reconhecidas pela ONU em 1967, e que tem perpetrado ataques contra civis, contra crianças, contra jornalistas, neste caso, num ataque até à liberdade de imprensa. E eu quero deixar aqui esta nota, não acho que crimes de guerra e direito internacional valham nos campos do mundo e depois não tenham qualquer importância noutros lados do mundo. E é também um pouco contra estas hipocrisias que acho que temos que lutar e é em nome delas que temos que olhar para os conflitos que temos à nossa frente. Parece-me óbvio, neste momento, que a invasão da Ucrânia é uma dupla derrota estratégica para Putin. Não só Putin não consegue ganhar a guerra, não consegue ganhar a invasão, o armamento que a Europa está a fazer da Ucrânia tem permitido uma resistência que Putin não esperava, mas aquilo que Putin está a conseguir com esta invasão é o reforço da NATO, que era uma instituição politicamente falida antes desta invasão. E, portanto, parece-me que a própria vontade de reforço da NATO no pós-invasão é mais uma derrota estratégica e prova o desastre que foi, dentro dos planos milaborantes inaceitáveis de Putin, de subjugar um país como a Ucrânia. Sobre Erdogan, o que tenho a dizer é que me parece que Erdogan quer uma caução para esmagar o povo curdo, um povo que tem lutado contra os talibãs, um povo que tem direito à sua autonomia, que é esmagado, perseguido e mais uma vez morto pela Turquia contra o direito internacional, com o apoio da Europa que paga à Turquia para conter refugiados e, portanto, o mesmo Erdogan, que é um autocrata próximo do estilo de Putin, enfim, serve para algumas coisas à Europa, não serve para outras, com muito silêncio sobre a questão curda. Não me parece que esta oposição de Erdogan à entrada de mais países na NATO seja uma posição que tenha a ver com direitos humanos ou uma questão de como trazer paz à Ucrânia, é uma questão de interesse próprio para poder esmagar os curdos com legitimidade, sabendo que alguns países nórdicos têm apoiado a causa curda. A legítima.
E que se rejeitam, inclusivamente, a devolver à Turquia aqui os membros, por exemplo, do PKK, que Ankara tanto exige que sejam devolvidos.
E fazem bem a rejeitar, porque a Turquia iria prendê-los.
E apoiantes de Fethullah Gülen.
Iria prendê-los. E, portanto, todas estas questões geopolíticas se encontram aqui. A questão que temos que fazer sobre a NATO, mais do que o seu passado, o passado é conhecido, não devemos apagá-lo, e vou terminar, é se a expansão da NATO e a entrada de mais países para a NATO serve ou não o propósito de paz. E como é que se consegue o propósito de paz? Porque há três hipóteses em cima da mesa. Uma é uma escalada nuclear. E há uma razão para a NATO não ter entrado no território ucraniano. É porque no momento em que a NATO fizer alguma coisa, de facto, para travar a Rússia, para interferir nesta guerra, nós sabemos que há uma escalada nuclear. E todos os líderes mundiais sabem isso, e é por isso que a NATO não entrou na Ucrânia. Portanto, as três hipóteses que temos é uma escalada nuclear, e só há uma escalada uma vez, a partir do momento em que ela é feita, não se volta atrás. Segundo, é uma guerra na Europa muito prolongada. A terceira são negociações de paz capazes. E neste momento há muitas vozes que levantam pela necessidade de negociações de paz e não de escalada de conflito. E a pergunta que faço e que é preciso responder é em que é que a expansão da NATO contribui para um ou para outro resultado, sendo que há vários resultados em aberto.
Mas é ou não legítimo que Estados livres, independentes, possam decidir?
É certamente legítimo esses Estados escolheram uma posição de neutralidade ao longo dos anos porque entenderam que era essa que garantia a paz na Europa e garantiu a paz na Europa. Kissinger, que era um diplomata norte-americano, que defendeu intervenções de manipulação americana em vários países da América Latina, dizia, já depois da Guerra da Crimeia, dizia que esses países iam ser neutrais em nome de uma paz mundial. Eu não questiono a vontade dos povos e dos países de tomarem as suas decisões. Cada país é livre e é soberano para tomar as decisões que entender. Mas não quer dizer que os restantes países e a opinião internacional não possa ter uma opinião sobre essas decisões e sobre se elas contribuem ou não contribuem, se nos aproximam ou não nos aproximam de um resultado de paz. E essa é a pergunta que eu faço. Como é que nos aproximamos de um resultado de paz e não de um resultado de guerra permanente na Europa, em solo europeu, não é em solo americano. Os americanos vão estar a vender gás à Europa, não é?
A guerra acontece quando um país ou um líder acha que tem mais a ganhar em invadir o outro e entrar em guerra com o outro do que a perder. E uma das formas, com autoritários como este, é ter capacidade de resposta, capacidade de defesa, que iniba esse ataque. Tornar o ataque, a invasão, a guerra, algo em que quem o pretende fazer tem muito mais a perder do que em ganhar. O tempo que nós vivemos na Europa do pós-guerra foi um tempo em que nós acreditámos, e eu faço parte dos que acreditou, nesta ilusão da paz perpétua baseada na boa vontade. Aquilo que Putin, e basta um líder, não é, com poder suficiente, aquilo que ele achou que podia encontrar na Ucrânia, não foi aquilo que aconteceu, mas aquilo que ele achou foi: tenho mais a ganhar em invadir do que em perder, e consigo fazê-lo. E consigo fazê-lo de uma maneira que vai ser rápida. Aquilo que estes países todos estão a ver é que a Ucrânia pode ser a primeira apenas de um processo maior. E querem se defender. Portanto, para termos a paz, nós não precisamos apenas de querer a paz. Para nós termos paz, nós temos de conseguir inibir quem quer a guerra. E a forma de inibir quem quer a guerra é ter capacidade de defesa para termos capacidade de reação. E é para isso que a NATO existe. A NATO comete erros? Com certeza comete. Crimes de guerra, é preciso ver aquilo que foi o Tribunal da AIA e quem é que esteve sentado no Banco dos Réus relativamente na questão da Iugoslávia. E acho, enfim, eu acho que a morte de qualquer jornalista, num contexto de guerra ou em qualquer outro, tem de ser sempre de lamentar e de condenar. Porque estão lá para reportar, estão lá para trazer notícias. Trazer este assunto, eu quero só deixar claro que este lamento, esta condenação, em nada me permite fazer uma comparação entre aquilo que se está a passar na Ucrânia e aquilo que se está a passar em Israel e na Palestina. Porque a Ucrânia nunca lançou um míssil sobre a Rússia. O conflito israelo-palestiniano, onde há dois lados que se bombardeiam mutuamente e mortes dos dois lados, é muito diferente deste conflito, desta invasão a que nós estamos a assistir. E claro que, quando a neutralidade termina, nós temos que nos perguntar porquê a Suécia e a Finlândia não decidiram agora entrar na NATO porque lhes apetece, ou porque acham que é o sítio onde lhes apetece estar. Entram porque sentem que é uma caução de segurança, por causa do artigo 5º, que, para quem nos está a ouvir, permite que, a organização garante que quem ataca um país da NATO é como se atacasse todos os outros e, portanto, todos os outros têm a obrigação de o defender. E num mundo com poderes como estes, em que é a nova ordem mundial em que estamos a viver, que não foi naquela em que eu acreditei nas últimas décadas, não é possível ter paz apenas dizendo que se quer a paz. E é isso que a Suécia e a Finlândia estão a mostrar, e é isso, aliás, que a resposta de Putin vem mostrar. Quer dizer, quando ele ameaça, o que é que fazemos? Ficamos, dizemos, ah, coitadinho, não podemos aborrecer o senhor Putin. É uma ilusão pensar que nós, se nos tivéssemos nós comportado de forma diferente, nada disto tinha acontecido. É um erro pensar que, quando alguém quer fazer a guerra, é nós comportarmos de uma maneira diferente que a pode evitar, a não ser que seja
a
da absoluta
já agora pensar,
submissão.
Muitos países europeus, nomeadamente a Alemanha, nomeadamente a senhora Merkel, ter pensado durante tanto tempo que a estratégia, nomeadamente de económica e de recurso à energia russa, poderia acalmar a águia russa?
Como estamos a ver, não funcionou. E por isso é que eu, quando há pouco falei, espero ter conseguido dizer essa frase, porque tinha planeado dizer, hoje sabemos mais do que sabíamos antes. É evidente, muitos podemos dizer, eu já sabia, eu já vi, eu tinha lido nas entrelinhas, eu avisei, com certeza. Mas hoje, ao dia de hoje, aquilo que nós conhecemos é aquela capacidade que a Rússia tem mostrado de querer seguir o seu trajeto imperialista, a Rússia de Putin, evidentemente. Depois, enfim, só jornais de segunda linha que têm falado de eventuais problemas de saúde e de eventuais possibilidades de haver uma alteração na ordem política russa, é depois também muito difícil prever que é que essa ordem, qualquer alteração pode resultar e se é que resulta em qualquer coisa de melhor, pelo menos no médio prazo.
A Mariana estava há pouco a rir-se quando o Adolfo estava a falar de a Ucrânia nunca disparou um míssil contra a Rússia.
Não, porque eu acho que nós não podemos nunca comparar situações diferentes e quando comparamos cometemos o risco de cometer erros. Mas acho que não aceito que se diga que se apresente a ocupação israelita do território palestiniano a um conflito entre partes iguais. Não aceito. Não sei porque Israel é o maior exército do mundo, ou um dos maiores. Os palestinianos são um povo oprimido que está a ser alvo de um genocídio, de uma exterminação sistemática. Estão a ser empurrados para fronteiras sem quaisquer condições humanitárias, onde Israel não deixa entrar sequer ajuda humanitária. E é só por razões políticas que esta situação e esta ocupação e este assassinato sistemático e esta matança sistemática dos palestinianos não é vista de outra forma. E isto tem a ver com as alianças de Israel no mundo, tem a ver com o poder de Israel no mundo. Eu acho que objetivamente ninguém pode dizer que aquilo é uma guerra entre iguais. E neste caso, o que está em causa não é de uma jornalista que é morta num contexto de guerra ou conflito, é uma jornalista palestiniana assassinada pelo exército israelita.
Mariana, vamos...
E portanto, acho que temos
Vamos lá ver.
Temos que ter a mesma...
Eu acho que nós podemos ter um programa sobre este conflito, aliás, infelizmente, oportunidades não faltarão, porque há sempre notícias sobre isto. Agora, vamos lá ver uma coisa. É muito diferente, são contextos claramente diferentes, onde há mortes, chacinas e genocídios de parte a parte. E nós podemos ter interpretações diferentes. Agora, trazer, no momento em que aquilo que nós estamos a falar aqui, é a Suécia, a Finlândia, a NATO e a Rússia, trazer este tema aqui, tirando, evidentemente, lamentarmos a morte.
Adolfo, este tema não é trazido aqui porque...
Para efeitos de comparação.
É trazido aqui porque foi esta semana que esta jornalista foi morta. Não. E eu acho que nós não podemos
apagar... E foi mais uma nota que quis dizer.
E eu lamentei, mas para mim não era comparável.
Eu não lamento enquanto agora... ser humano só, eu lamento enquanto membro de... como jornalista e como palestiniana. E quero lamentar enquanto palestiniana por ter sido um alvo do exército.
Eu lamentaria a morte de uma jornalista, tivesse ela a nacionalidade que tivesse.
Regressando Mas para além tema, disso, é palestiniana.
Regressando ao tema da Ucrânia e ao facto de, ou não sendo facto, a possibilidade que tem sido aventada de aparentemente haver desejos na França e na Alemanha de, relativamente a Vladimir Putin, a se encontrar uma tentativa de o presidente russo poder salvar a face, e isso poderia implicar algum tipo de cedência de território ucraniano, algo que foi completamente rejeitado, obviamente, pelas autoridades ucranianas.
Sim, e também, vamos lá complementar, porque também é dito que deve ser a Ucrânia que decide o que é que quer e se quer fazer ceder ou não, coisa que, aliás, o presidente francês também disse. É sempre difícil estarmos a comentar declarações de chefes de Estado num contexto que muitas vezes tem uma leitura negocial e diplomática que nós desconhecemos, que não estamos lá dentro para saber. Portanto, para mim o que é importante em que qualquer declaração que se faça sobre esse assunto, sobre a paz, o cessar a guerra, etc., é que seja reconhecido à Ucrânia o direito de determinar em que condições é que está disponível para qualquer tipo de acordo com a Rússia. Isso é que para mim é essencial. E, portanto, eu tenho dificuldade porque eu não sei se o objetivo não é tentar reabrir alguma via negocial para esse
efeito. Muito brevemente, eu já o disse e mantenho, a paz na Ucrânia não pode ser conquistada sob o ultimato de Putin, ou seja, a Ucrânia para ter paz não tem que abdicar de partes do seu território, se essa não for a sua vontade, e portanto a única posição que podemos ter é da decisão e soberania ao povo ucraniano e da integridade do seu território. Caso contrário, não é uma paz, é uma imposição e portanto deixamos de ter um equilíbrio entre as partes. O que me parece, e voltando atrás ao debate que estávamos a ter, a razão pela qual a NATO não interfere na Ucrânia é porque há o bom senso de entender que essa interferência poderia levar a uma escalada nuclear, na qual Putin também está a participar, desde logo quando coloca armas nucleares perto das fronteiras da Rússia. E é essa escalada nuclear que se pretende evitar. E é por isso que, mesmo se a NATO pudesse intervir militarmente na Ucrânia, enfim, é por isso que não o faz. Porque toda a gente tem medo e quer evitar essa escalada.
O PCP acha que a NATO está lá a destabilizar a promoção das forças hostis.
Comento os comunicados do meu partido, mas não dos restantes. O que eu quero dizer aqui é, para além da escalada militar, para além da guerra permanente com a reconstrução de blocos militares na Europa, o diplomata Seixas da Costa escrevia no Expresso, e bem, nunca não partilhamos propriamente as mesmas posições sobre a NATO, mas escrevia no Expresso alguma coisa interessante, um texto com argumentos interessantes, que era, nós temos que começar a compreender como é que se retomam negociações e negociações a sério, porque os dois outros cenários, que são a escalada militar ou a guerra permanente, são cenários em que a Europa só tem a perder. E é óbvio que a Europa precisa encontrar mecanismos de defesa e nós hoje temos que compreender essa necessidade. Mas também temos que pensar estrategicamente. Os mecanismos de defesa da Europa passam por uma subordinação a uma organização que claramente privilegia os interesses norte-americanos e não só os interesses militares, mas também económicos. Nós sabemos como esta guerra, infelizmente, o que trouxe foi o regresso dos combustíveis fósseis e com interesses muito particulares da América do Norte, dos Estados Unidos da América, nesse processo. Mas como é que, para além da escalada militar, para além da proteção militar, que nos pode levar de um dia para o outro a um conflito nuclear que nós não queremos, como é que se retomam negociações, como é que se começam negociações a sério? E essa deve ser uma preocupação da diplomacia. E eu acho que é uma preocupação da diplomacia europeia. E acho que os líderes europeus já perceberam como esta guerra prolongada pode ser tão prejudicial à Europa e, enfim, à Ucrânia.
Muito rapidamente, para podermos passar a outro tema. O nosso tempo está quase a acabar.
A Suécia e a Finlândia não querem entrar na NATO para se subjugar aos Estados Unidos. Senão já o tinham feito antes. A Suécia e a Finlândia querem entrar na NATO porque é o espaço que lhes garante defesa. E numa guerra onde há armas, há sempre quem ganhe. Não está em questão. Se nós tivermos agora que rapidamente a correr uma situação, haverá com certeza quem ganhe. Quando foi preciso aniquilar as forças nazis, também houve quem tivesse ganho com isso. Portanto, nós não devemos misturar estes tabuleiros para ter uma análise sobre se devemos ou não devemos integrar um espaço de defesa e uma aliança militar.
Cuja arma que tem é nuclear.
Recentemente houve, mudando agora o tema rapidamente, porque o nosso tempo está mesmo a acabar, houve um crash na cotação e no valor das criptomoedas. Isso levanta inúmeras questões, nomeadamente, Mariana, em matéria de enquadramento fiscal.
Sim, espero que possamos ter um pouco mais tempo, talvez numa outra segunda-feira, para tratar este tema. Ele é complexo. A seguir à crise apareceu um novo fenómeno financeiro chamado criptomoedas. A moeda mais conhecida, moeda não, o ativo mais conhecido é Bitcoin. Uhum. São ativos financeiros criados do nada, não têm nenhum valor subjacente, nenhuma realidade subjacente, são puramente ficcionais, controlados por algoritmos. Não quero discutir os pormenores, porque há vários tipos destes ativos. Quero discutir a seguinte ideia. Para além de promessas de uma nova forma de organizar a economia, de libertar a economia do Estado, do Banco Central, uma alternativa à moeda, estes ativos, para além dessas teorias libertárias mais infantis, e erradas, esses ativos têm servido de dois propósitos. E aconselho a leitura do relatório da Comissão de Inquérito do Parlamento Britânico sobre esta matéria. Especulação e negócios ilegais. E são perigosos. E são perigosos como nós vimos que agora, de um dia para o outro, houve um crash nestes ativos. Países que foram ingênuos e adotaram esta moeda, perderam muito dinheiro. E isso só nos deve lembrar da necessidade que temos de regular estes ativos, porque de um dia para o outro podemos encontrar numa situação de ter as nossas pensões ou ter uma parte do nosso sistema dependente de ativos puramente especulativos que não têm qualquer regulamentação. E acho que o princípio dessa regulamentação, para além de financeira, para não termos um grupo de lesados no futuro que não sabe o que está a comprar e que são ativos muito voláteis e muito arriscados, sobre os quais não existe regulamentação, é a questão fiscal. Uma ação, uma obrigação, paga um imposto se tiver uma mais-valia, o trabalho paga imposto, seja qual for as condições, o consumo paga imposto, os combustíveis pagam imposto, mas mais-valias em criptomoedas que têm criado fortunas de um dia para a noite numa coisa perigosa para a sociedade, sem qualquer ganho aparente para a sociedade, em termos produtivos, não paga zero de imposto em Portugal. Somos um offshore de criptomoedas e eu acho que parece-me inaceitável essa realidade.
Não é bem, não pagam impostos em Portugal. Se forem empresas, pagam IRC e há quem defenda a tributação em sede IRS através
de nomeadamente.
Mas falando aqui das criptomoedas, especulação e negócios ilegais também há com dólares e com euros e com notas. Portanto, não é isso que nos faz achar que as criptomoedas ou os criptoativos devem ser proibidos ou que devemos ter uma visão sobre eles distinta. Deve-se-lhes aplicar a lei, estou de acordo. E como acontece com qualquer inovação, a inovação não acontece no espaço hiperregulado. Acontece quando há pouca regulação. E depois a regulação, uma vez surgida a inovação, neste caso é a tecnologia blockchain, que não se fica pelas moedas,
nem todas as moedas têm blockchain, muitas são só outras ficções.
Sim, há muitas moedas, de facto, há muitos tipos de moedas. a regulação deve ir acompanhando, e eu estou de acordo. A regulação deve ir acompanhando, aliás, o nosso regulador também há muito tempo que tem alertado, atenção, ninguém investe em criptomoedas a achar que vai investir numa coisa muito segura. Porque os reguladores, Banco de Portugal e a CMVM têm feito vários, enfim, vários comunicados dizendo que quem investe tem que se preparar para perder tudo. E se há muita gente que ganha muito dinheiro, também há muita gente que perde muito dinheiro. É assim a vida com os negócios, é assim a vida com os ativos financeiros. Chamar criptomoedas, de facto, não é eventualmente o mais correto, porque aquilo que se tem consensualizado pelos organismos reguladores é que isto não é uma moeda. Porque se fosse uma moeda, não se podia estar sequer a discutir aqui a questão da tributação, porque nós não tributamos a moeda. Sendo o ativo financeiro, eu acho que faz todo o sentido que haja um enquadramento fiscal, mas não tenho qualquer dúvida sobre isso. Ele tem que ser proporcional, tem que ser adequado à tecnologia em causa, tem que ser competitivo relativamente aos países europeus com os quais
ambicionamos. Porque nós queremos muito negócio de criptomoeda, cria emprego, Mariana, investimento, aumenta a capacidade produtiva do país.
Vou já aí. Mariana, os impostos servem para tu retirares alguma coisa deles para o teu país. Acho de dizer quais é que são as contas que tu fazes com o imposto que queres aplicar, para nós sabermos se vale a pena ou não vale.
Imposto criar... é o mesmo com o imposto sobre as ações?
Pronto, é igual.
Tão simples quanto isso.
Então é preciso dizer que as pessoas que perdem muito dinheiro vão ter menos valias e vão poder utilizar as menos valias para compensar mais valias em ações.
Portanto, são assim
convém...
as regras.
Não, exato. Portanto, convém perceber se, a pretexto de irmos regular as mais-valias dos criptoativos, não vamos estar a criar uma forma de fazer um saldo negativo entre menos-valias e mais-valias. Por isso é que a regulação, sou completamente a favor, enquadramento fiscal acho que faz sentido, porque eu acho que não faz sentido ter qualquer tipo, se vamos achar que é um ativo financeiro, não podemos deixá-lo sem qualquer tipo de enquadramento fiscal. O que quero dizer com isto é que se fosse fácil fazer, estava feito.
Há países que fizeram já.
Pronto, e estamos todos a aprender como é que a coisa se faz. Este é um problema que eu aqui identifico. Se vamos olhar para os criptoativos como dinheiro fácil, em que toda a gente ganha milhões, quando é exatamente o contrário, é dinheiro difícil e onde muita gente perde milhões.
Difícil.
Certo? No sentido em que é preciso arriscar e acertar. Podemos correr o risco de estar a dar menos valias às pessoas que vão poder utilizá-las para
dinheiro
descontar
difícil
nas mais-valias.
É trabalhar 12 horas por dia. Isso é dinheiro difícil de ganhar. Não é dinheiro difícil de ganhar.
Mariana,
é um jogo de sorte ou azar.
Mariana, a expressão dinheiro fácil, o que diz é que encontramos uma forma de todos ganharmos dinheiro fácil. E o que eu quero dizer às pessoas é, uns ganharam dinheiro fácil, outros, como aliás, tivemos um crash. Gente que perdeu milhões. Portanto, o que quer dizer, quando eu quis dizer, não é dinheiro fácil, é que não é seguríssimo. Pelo contrário, estarmos aqui a dizer que é uma coisa que é dinheiro fácil e que é seguro, é um convite às pessoas a irem todas enfiar-se nos criptoativos. É exatamente
mas
o contrário.
Muitas fortunas não taxadas até hoje.
E há muita gente que perdeu muito. E por isso o que quero dizer é cuidado, porque ao tributarmos, não vamos estar a permitir às pessoas que investiram e que perderam deduzir as suas menos-valias para poderem compensar com outras.
Para o futuro e não para o passado. Acho que essa não é uma questão. Não,
certamente é para que se poderá debater um assunto mais desenvolvidamente
no futuro. Nós vamos pedir
futuro,
para trazer este tema aqui outra vez.
De facto, é um tema interessante e que cada vez mais pessoas acabam por cair no conto de vida,
é que
ligar
que
e a investigar
o que é que era.
E a investir de muito do seu dinheiro, que muitas vezes é dinheiro de poupanças em perfeitos lucros. Adolfo Mosquita Nunes, Mariana Mortágua, boa noite, muito obrigado.